WhatsApp
06-62-10-98-60.
É o novo número WhatsApp da rádio que nos liga. WhatsApp,
a sua voz na Rádio Alfa.
Passagem de nível com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós neste domingo 5 de junho, passagem de nível na vossa companhia até às 14 horas e relembro, emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Emissão de hoje inteiramente dedicada à cultura. Começamos pela 15ª edição do Festival Parfum de Lisbona, arranca no dia 11 de junho. Depois iremos até ao Liceu de Montaigne, de maneira de falar, para falar do concurso escolar 2022 Viagem, organizado pela ADEP. BA. Um livro lá da Ministica, são romance de Nuno Gomes Garcia, edições IIX, tradução de Clara Domingues. Depois iremos até Montmorillon, encontros de literatura e territórios, dias 10, 11 e 12 de junho. E falaremos também da 17ª edição do Festival Rui Loco em Toulouse, de 15 a 19 de junho. Portugal é o convidado, sem esquecer que o Fado vai estar presente aqui também na região parisiense, nomeadamente dia 11 com Carla Pires e no dia 10 de junho um concerto de piano a quatro mãos, João Costa Ferreira e Bruno Bertoise. Mas para já, Parfum de Lisbona já começa a cheirar bem. Graça dos Santos, muito boa tarde.
Boa tarde. Não, peço desculpa, é que poderá haver algum ruído porque nós estamos a ensaiar na rua e, portanto, poderá haver algum ruído.
É a vida, extraordinário. Bom, já uma boa razão para falarmos desta 15ª edição. Tudo arranca no dia 11. Uma constante dança, teatro, cinema, poesia, música, artes. Mas começamos já por a escolha. A circulação, circulações, é o tema deste ano. Porquê?
É porque, de facto, define perfeitamente toda a lógica do festival desde a sua criação em 2007, que é um festival de urbanidades cruzadas entre Paris e Lisboa, e neste caso é sempre circulações. A companhia de teatro que cria este festival também se chama Cai Lá, portanto é sempre movimento, e essa circulação tem tudo a ver também, porque nós, é no âmbito também da Saison Croisée, da temporada cruzada, e portanto é tudo o diálogo, o movimento, a circulação, tanto física como mental, enfim, tudo isso. É por isso que nos pareceu muito importante ser esta temática este ano para a 15ª edição.
Ora, entretanto, vai-se falar bastante de poesia. Aí está à volta da obra dos poetas Laurine Rousselet e Nuno Judis, que vai participar num certo número de iniciativas, e iremos um pouco mais tarde falar nisso. Porquê a escolha desta obra poética de Laurine Rousselet e Nuno Judis?
Nós queríamos este ano, normalmente temos sempre só um poeta ou uma poeta, e este ano decidimos que haveria duas, já que temos até no âmbito da temporada cruzada. O Nuno Judis é de facto um poeta com quem já trabalhámos muitas vezes, podemos considerar que é um parceiro do festival já várias vezes. Portanto, nós gostamos muito tanto da obra dele e dele como escritor, como poeta, e que está sempre também a relação dele com a França é muito importante. E a Laurine Rousselet e o Nuno conhecem-se há muitos anos, e é também por isso. Ela é uma jovem poeta francesa com um estilo de poesia muito diferente da poesia do Nuno. O Nuno tem uma poesia, diria eu, mais, que seria um pouco se eu falar em música, mais uma balada, quando a Laurine é mais, eu diria, o jazz, é mais uma poesia com quebras. E, portanto, achámos que era muito interessante haver este duo entre eles, e será sempre também com os dois poetas, ou em presença ou ditos por nós.
Ora, já falámos de música, Luísa Gonçalves ao piano, e a companhia Keila, o que é que se vai passar?
A Luísa Gonçalves, portanto, vai intervir em Lisboa no dia 19 de julho, na biblioteca da Faculdade de Letras, e aí teremos o acompanhamento musical da Luísa Gonçalves, com quem trabalhamos há muitos anos, e que também compõe, ela é compositora, e vai compor, vão musicar vários poemas de ambos os poetas, e nós teremos tomada vocal, portanto, de Gonçalo Cordeiro, Ana Isabel Freitas e Augusto Veloso Pampolha. Portanto, teremos três vozes diferentes, com três noções também de relação com a língua portuguesa, muito diferente, porque o Augusto é brasileiro, E depois temos o Gonçalo e a Ana Isabel, que será também vai uma voz feminina, é a primeira vez que teremos uma voz feminina este ano com a Ana Isabel.
Ora, há uma viagem no espaço, porque espaço há, o sétimo de espaços há cinema, há igualmente 100, esquece-se, isto é bastante importante. Em frente, Le Roi Merlin, Beaubourg, La Paronidi, vai haver uma poesia performée. Bom, entre outras coisas, Casa de Portugal igualmente, mas começamos talvez pelo cinema. Pelo cinema, na medida em que vão haver três projeções, esperamos bem que bom, os atores e, se possível, os realizadores estivessem presentes, e tudo começa com o Jornal de Tuoa. Isso significa agosto em francês, ao contrário, mas ouçamos.
Dear, hoje começámos a construir um borboletário. Já não me lembro quem deu a ideia e não me parece que vai correr bem. O ambiente está pesado desde ontem.
Ora, quero dizer que este filme foi apanhado pelo Covid, eu quero dizer, tivemos a ocasião precisamente de entrevistar Miguel Gomes, porque é um mundo um bocadinho à parte, mas ao mesmo tempo entre o mundo do cinema e aquilo que se passou durante a Covid, não, graças a Deus.
Sim, sim. Aliás, nós depois falaremos também dos outros filmes, mas eu queria dizer que nós, os filmes que escolhemos foram também filmes que foram pouco vistos por causa do Covid. E por isso também os escolhemos para eles serem assim vistos com, agora com mais tempo e com o público mais tranquilo. Sim, o jornal do Tua é interessante porque precisamente parte desta presença do inclui o Covid na própria filmagem, não é? E portanto pareceu-nos importante começar com esse filme. Quero dizer também que é um ciclo que se intitula Regard sur le cinéma lusophone, filmes e débats. Temos sempre um debate após. O debate desse dia será organizado, dirigido, não é, pelo Regis Salado. Não tenho ainda a confirmação da presença do ator, mas isso é sempre assim um bocadinho.
Nós sabemos já como é que é, pois. Que é do Carlotto Cota.
Carlotto Cota, exatamente.
Mas a projeção é, como já é hábito, MK2 Beaubourg, e está programada para as 11 horas, é uma constante igualmente. Depois, partimos num sentido completamente diferente. Ouçamos. Com efeito, Miguel Lobo Antunes foi ele, é o ator, e agora estou a relembrar relativamente a este filme Tecnoboss, quando ele está a cantar dentro do carro, mas é outra história. Isto aí é outra faceta do cinema português. Trata-se de uma realização de João Nicolau.
Exatamente, e até é um pouco uma comédia, também um pouco comédia musical, e tem um humor um pouco sarcástico à volta até da reforma, porque é um reformado, e é muito interessante porque é um estilo exatamente, Artur, como disseste, é um estilo diferente, e vai ser, nesse dia teremos a Rita Novas Miranda, que vai conduzir o debate com o público. Também não sabemos se o ator estará, mas temos esta. O filme é sensacional e é muito alegre, e vale a pena, de facto, virem assistir.
Portanto, isso será no sábado, dia 18, sempre às 11 horas, é um bocado babu. Agora, exato, vamos dar um saltinho até o dia 25 de junho, às 11 horas igualmente, mas aí é um filme completamente diferente. Trata-se de uma realização de Mário Barroso, 2020, mas ouçamos.
Érica.
O seu marido é dono de um jornal?
O jornal é meu, não é do meu marido, é meu.
O Diário de Notícias é seu.
Onde é que tu estiveste? Ando há horas à tua procura.
Eu sei. Querias-me falar do jornal, não vale a pena.
Como assim?
Ouvimos a Maria de Medeiros. Ora, aí é uma temática completamente diferente. Voltamos para, digamos, não digo um século atrás, mas enfim, umas boas dezenas de anos atrás. E aí é o papel da mulher, a forma como a mulher é considerada em Portugal, de maneira que a ordem moral, nem mais nem menos, o título diz com isso tudo, não, Graça?
Exatamente, é a condição da mulher nessa época, que hoje também não é fácil, mas nessa época era bem pior, e sobretudo num Portugal ainda com problemas, com uma situação difícil. Nesse dia teremos o Mário Barroso, vai estar presente, não está mencionado no programa, está online, mas nós sabemos o realizador muito gentilmente virá, e portanto o debate será conduzido pelo José Manuel da Costa Esteves, pelo meu colega, e será com o Mário Barroso. E de facto é um filme lindíssimo que vale foi também muito pouco visto pelo público por causa da situação.
Novamente, tem Covid.
Exatamente. Pois. O que eu queria também dizer em relação aos regressos sobre os cinemas do Fone, é que eles são organizados em colaboração com a Charlene Lessinte da Universidade de Paris-Nanterre, mas também com o leitorado da Universidade Portuguesa, da Universidade de Paris 8, e com o Centro Cultural Camões da Embaixada de Portugal. Isto é porque é um ciclo que tem uma parceria importante.
Ora, bom, temos só um cheirinho disto. Evidentemente que o programa completo e mesmo possíveis alterações poderão ir vê-lo diretamente a Parfum de Lisbonne, a parfumdepolorial.com, vão também ao Facebook e não só para ter o programa completo, mas eu gostaria talvez de realçar, bom, temos que realizar tudo, mas enfim, há um recital de piano e de violoncelo no domingo dia 12 na Maison de Portugal, residência André de Gouveia, às 15 horas, mas queria falar do seminário Séminaire, Histoire du Spectacle Vivant du 19e ao 21e século.
Sim, é um seminário que nós conduzimos o ano todo, é um seminário que tem 25 anos, que nós realizamos, eu com o Jean-Claude Dion, que é um colega, que é investigador sobre o século XIX, portanto eu trato mais do século XX e XXI, e é um seminário que trata todas as questões de história do espetáculo. E neste caso, portanto, no dia, por acaso agora não me lembro.
Dia 20 de junho, dia 20, às 17h30, na Casa de Portugal.
Exatamente, e é sobre uma atriz do século XIX que se chama Marie Lonéreux, que é também uma militante. Isto, na realidade, vai entrar em diálogo com o filme A Ordem Moral, esta sessão do Seminário de História do Espetáculo e Visão. É um seminário que é pluridisciplinar também, porque é sobre não só a música, sobre a arquitetura de teatro, sobre encenação, mas também sobre tradução de teatro. Portanto, é muito aberto e é uma vez por mês, à segunda-feira, e portanto é por isso que temos aqui esta sessão no dia 20 de junho, na Maison de Portugal.
Exatamente. No que diz respeito à música, bom, vai haver um concurso internacional de canto lírico, será na Casa de Portugal sempre, no dia 18, às 19h, e um concerto de música portuguesa com Terra Quente, nomeadamente Anda Barros, que vamos tê-la em direto no dia 19 deste mês, de maneira que Terra Quente é uma descoberta para nós aqui.
Sim, é uma descoberta completa. É muito interessante este ano, aliás, foi propício a várias descobertas para nós aqui em Paris, em França, globalmente. Estou a falar só do meu espaço, mas várias descobertas. Acho que é muito importante o que está a acontecer, porque dá uma visão muito, muito, muito aberta da cultura portuguesa na sua diversidade.
Sim, porque normalmente eles inspiram-se na música de tradição oral, chama-se música de tradição oral, mas aí, bom, temos toda uma série de estilos musicais, o clássico, o jazz e com uma pequenina sonoridade brasileira também, de maneira que é um patchwork, para falar bem português, como costumamos dizer. Ora, coisas bastante importantes, bom, para já temos que lembrar que vai ser este sábado a partir das 15 horas e 30 minutos, aí vai ser uma performance, como eu chamo, e depois há um café literário, igualmente, vocês chamam de Dedão de Ouro, em partage avec le public. No domingo, dia 19, às 15 horas, no Paris Porto.
Sim, isso é um pouco poesia desgarrada na rua, poesia cantada, é isso que fazemos. Tanto no Paris Porto, no dia 19, como depois também no dia 3 de julho, no Coma Lisbonne, que ambos os espaços são nossos parceiros. Será um pouco o mesmo estilo, mas com poetas diferentes. E depois temos no dia 25 de junho, num espaço que se chama Tram Café Librairie, com a presença de ambos os poetas, Nuno Judis e Lorine Rousselet, e aí será algo mesmo verdadeiramente dentro e fora, porque teremos um diálogo com os poetas que também vão ler a poesia de um e do outro, e nós faremos também uma pequena performance de rua em volta da poesia deles.
Tram, Librairie Café, 5 Rue de la Montagne, Santa Geneviève, em Paris 5, sábado dia 25 às 17 horas. Bom, no Tram Libraire Café. Evidentemente que não podemos entrar no detalhe da progressão, porque muita coisa. Ai, tinha esquecido. O recital de piano com André Pioliano aqui, que será no dia 3 de julho. Bom, já estou a esquecer muita coisa, mas enfim. Sem esquecer, porque há outra. O Café Literário também, desta feita com a Lisboa. Ah, pois, já tinhas falado. Agora, rapidamente, aquilo que se vai passar em Portugal, porque é, por isso é que se chama Paris-Lisbonne.
Sim, sim, sim. Portanto, no ano passado devíamos ter apresentado uma sessão na biblioteca da Faculdade de Letras e não foi possível por causa do malvado Covid. Dava um bom título. Ainda vamos fazer, portanto, vamos retomar a nossa performance do dia, do lançamento no dia 11 às 11 horas aqui, mas mais traduzido só para português. Haverá a parte piano, como eu já evoquei com a Luísa Gonçalves, e há toda uma parte cantada. Será um espetáculo mais longo, porque uma performance de rua nunca dura mais de 30 minutos. No dia 11 de junho, na rua, às 15 horas, será só 30 minutos. Enquanto ali é hora e meia, em três tempos: um tempo cantado, um tempo performado e um tempo depois também dialogado com os poetas. Isso será na Faculdade de Letras, no dia 19 de julho, às 17 horas.
E aqueles que lá estiverem, é uma boa coisa. Barguido, pois, agora já estou a pensar noutra coisa, estou a passar nas queijadas. Bom, estás a ver onde quer chegar, na quinta-feira, dia 21 de julho, aí vai ser a Casa Teatro Chão de Oliva, em Sintra.
Sim, é a Casa de Teatro de Sintra, que está a cargo de uma estrutura que se chama O Chão de Oliva, que nós conhecemos no ano passado. Eles foram maravilhosos, receberam-nos um bocadinho assim de improviso, porque nós não podíamos ir à biblioteca, e então foi um encontro, foi amor à primeira vista. Eles são maravilhosos, e vamos, portanto, a uma pequena sala, e vamos de novo retomar a performance que fizermos na biblioteca, mas com um aspecto mais íntimo, porque é um espaço mais pequeno e com uma presença mais também em diálogo com o público. E será o encerramento, portanto, do nosso festival em Sintra, na Casa de Teatro, com o Chão de Oliva.
Bom, mas isso será para o mês de julho, para já as nossas atenções estão virados para o próximo sábado, dia 11. Graça, muito obrigado. E lembro, Parfum de Lisbonne, vão às redes sociais e encontram o programa, porque pode haver o sétimo de alterações, mas para aqueles que estão aqui em Paris, é a vantagem do Mário Barroso, é que ele reside em Paris. É mais fácil para nós. Obrigada, Graça.
Obrigada, Arthur. Então. Obrigada sempre por apoiar o nosso trabalho. Muito obrigada.
E retomamos o direto e agora vamos falar do concurso. O concurso Voyage ao Portugal, viagem em França, que tem o label, como se costuma dizer, da temporada cruzada da França-Portugal. Um concurso que foi organizado pela ADEPBA e não só. António Oliveira, muito boa tarde.
Boa tarde. Só para relembrar, foi organizada pela DPVA em parceria com a Associação de Professores Franceses em Portugal.
Exatamente.
É por isso que é cruzado.
Era isso que eu queria falar. Ora, António Oliveira, relembra, secretária-geral da ADEPBA, Associação pour le Développement des Études Portugaises et Brésiliennes et d'Afrique Lusophone, sans oublier l'Asie aussi. Também temos Timor. Ora, este concurso, bom, o ano passado foi bastante difícil, porque para já esta temporada cursada foi adiada, era para ser em 2020, com a situação da Covid e isso tudo, situação difícil, aumenta a nível das escolas, mas vocês este ano conseguiram organizar como desejavam ou ainda havia um certo número de restrições?
Não, este ano organizamos como desejávamos, mas, portanto, estávamos à espera de mais participação. Não sei se ainda o Covid terá alguma influência, enfim, não sei, mas, bom, estávamos à espera de mais trabalhos, mas mesmo assim foi relativamente positivo.
Ora, a nível dos trabalhos, quando eu vejo os prémios a quem foram atribuídos e isso tudo, essencialmente trata-se de vídeos, concretamente, não é? Desta feita foi vídeos.
Exatamente, era unicamente vídeos, talvez daí que houvesse menos trabalhos. Porquê? Porque era como se trabalhámos em colaboração, ou em parceria com a Associação dos Professores Franceses, era mais fácil, portanto, que os vídeos fossem enviados numa plataforma e assim seriam visíveis tanto por nós como eles em Portugal. E foi por isso que nós nos limitamos unicamente aos vídeos. Portanto, também trabalhei com meus alunos e percebi-me que não é fácil para os alunos trabalhar com vídeo e depois, sobretudo, eles não querem aparecer, quer dizer, no Facebook, no YouTube, não querem se mostrar. Eu pensei que, pelo contrário, que eles estão sempre no Instagram.
Nas redes, exato.
Nessas redes, eu achei que era o contrário, não. Foi para os convencer, foi difícil. Não havia problemas, etc. Mas eles não querem aparecer.
Ora, a nível dos prémios, os alunos que obtiveram prémios, felizmente não ficamos na região parisiense. Eu estou a olhar, por exemplo, aqui para Nice, para Colomiers fica ao pé de Toulouse, e não só, São Marcel fica no departamento 27, de maneira que é importante esta abertura, precisamente, às secções portuguesas França.
O concurso é nacional, portanto, todas as escolas onde há português podiam participar, em toda a França, e não só. Também na Isonquia, Guilherme, etc. Portanto, todas as escolas onde houvesse português podiam participar. E felizmente, temos candidatos que vêm, efetivamente, do Sul, do Nice, da Toulouse, da região parisiense, etc. É esse o interesse deste concurso.
Ora, já agora estou curioso, não pude ver os vídeos, talvez a falar dos vencedores, não sei se é possível ou não, para já, do colégio, foi a lista du PIL, da 5ª Section Internacional de Brie-sur-Marne. O que é que ela fez exatamente como vídeo? Não sei se é possível.
É um vídeo, elas são duas miúdas, são minhas alunas de Brie. Bom, eu não participei, como é óbvio, no júri, para uma questão de parcialidade. E, portanto, o júri atribuiu pontos como o concurso da canção. E, portanto, quem teve o máximo de pontos foi a pontuação foi feita assim. Portanto, também contabilizamos o GEM, o gosto no YouTube. E, portanto, foi um trabalho, o tema era sobre a viagem. E essas miúdas criaram personagens fictícios de tipo de desenhos animados que vão fazer uma viagem a Portugal. E é um trabalho bastante criativo e essas miúdas têm muita imaginação e eu acho que elas merecem plenamente o primeiro prémio.
Mas a viagem, enquanto que recordar um pouco, é uma visão de quê? De jovens ou a visão relativamente aos pais? Ou...
Não, era uma viagem, o tema é a viagem, portanto eles baseavam-se no tema da viagem e é a viagem a Portugal, quer dizer que elas vão viajar em vários sítios de Portugal. E essas personagens fictícias que eles encontraram, com uma astúcia para não se mostrar, criaram personagens, e essas personagens vão viajar em Portugal, e ao mesmo tempo vão fazer descobrir certos sítios em Portugal. É isso que eu acho bastante original e interessante.
Ora, a nível do liceu, quem obteve o primeiro prémio é Marina de Sousa, que está na Terminal, no Liceu Alexandre Dumas, em Saint-Cloud. Tema viagens, muito bem, mas que imagens é que apareceram?
Portanto, essa aí fez mais um tema sobre a viagem histórica, é a partir da imigração, bastante interessante, com a imagem de arquivo da imigração a Salso. Portanto, ela fez uma, inspirou-se de todos esses vídeos antigos e tratou mais uma viagem histórica no passado. E, portanto, é um trabalho também muito, muito interessante. O que eu quero dizer é que todos esses vídeos podem ser consultados na internet. Basta ir à página da TVA e aí podem consultar não somente os vídeos do colégio e o do liceu, mas também os vídeos que fizeram os alunos em Portugal. Também é interessante ver a participação dos alunos em Portugal e o francês deles, quer dizer, os franceses, os miúdos do secundário, do básico do secundário. Eu acho que é também interessante ver isso. Pode ser visto através do nosso site.
Mas, bom, praticamente, bom, tiveram a fazer os alunos um trabalho de cineastas, mas de uma certa forma também fazer história, porque precisamente a aluna do liceu que fez uma coisa sobre o salto e isso tudo, bom, é um olhar também sobre o passado, mas é um olhar histórico, portanto os jovens interessam-se por essas questões, daí a importância de ensinar a história.
Exatamente, exatamente. Eu tenho, portanto, eu quando estudo, por exemplo, o Estado Novo, o 25 de Abril, tenho muitos alunos que dizem: ah, eu tenho o meu avô que me conta a viagem a Salto, a viagem que ele fez, e eles interessam-se muito, querem saber de onde vieram os avós, de onde vieram os pais, e eu acho isto é muito, muito interessante. Esses jovens querem saber de onde vêm, querem conhecer as raízes dele.
É importante isso. Ora, a entrega dos prémios terá lugar no sábado, dia 11, às 14 horas, no Liceu Montaigne, em Paris 6, mas vocês lançaram um convite, penso eu, aos professores de português, mas, e, bom, os pais e os alunos, evidentemente, não?
Primeiramente são todos os candidatos, evidentemente, com os pais. Depois os nossos colegas de professores, porque também queremos festejar a temporada. Eu acho que é importante, e portanto o convite também é lançado a todos os professores de português que queiram estar presentes, e depois as entidades, evidentemente, tanto portuguesas como francesas, a parte da Educação Nacional Francesa, Portuguesa, todos eles foram convidados, como é óbvio.
Então, de Oliveira, uma pergunta anexa, isto tem a ver com a situação no Colégio Internacional, no Asilo Hugon. Exatamente o que é que se vai passar com a língua portuguesa, porque surgiram um certo número de boatos à volta disto. Pode-nos explicar exatamente aquilo que se passa hoje e aquilo que vai suceder na rentrée de setembro?
Esses boatos, bom, eu compreendo de onde é que eles vêm. Portanto, o português existe no Colégio Internacional de Asilo Hugon. É como o português de secção internacional, português do Brasil. E, portanto, aí não, o português vai continuar, não há absolutamente nenhum problema. Eu penso que o boato vem porque é o ver hoje. Normalmente há quatro secções internacionais, que é a brasileira, é a americana, é a árabe e a chinesa. E os alunos da secção americana podem escolher uma LV2. Nesse caso, pode ser o chinês, o português ou o árabe. E eles ultimamente têm optado maioritariamente pelo chinês, quer dizer, que não optam nem pelo português nem pelo árabe. Isto quer dizer que o LV2 vai desaparecer como LV2 desse colégio, é essa a realidade. Mas ainda há alunos que estavam em LV2 e que vão continuar no liceu. Para o ano vai haver ainda, durante 3 anos, LV2 no liceu em Asilo Hugon. Portanto, esse boato é acerca da LV2. Porquê? Porque os chineses, contrariamente, infelizmente, do Portugal ou o Brasil, talvez o Brasil não faça, eles fazem lobinho, quer dizer, eles vieram, os diplomatas.
E assinam um cheque, é isso? Sou eu que o digo.
Eu digo diplomacia, para ser diplomata, inclusive eles fazem diplomacia, eles tentam convencer, evidentemente, os diretores, que seria bom que os alunos optassem pelo chinês, ou têm vantagem, evidentemente, vantagem de ir à China, vantagem, etc. E, portanto, isso era o que talvez o Portugal ou o Brasil devia fazer, porque, infelizmente, é assim que, não devia ser assim, mas é assim, a realidade é essa.
Mas enfim, se os franceses querem francês, que se ensine o francês em Portugal, bom, a recíproca tem que existir, não?
Sim.
No papel, digo.
No papel. Não, mas eu digo aqui o que é importante é também, evidentemente, o papel político de Portugal e do Brasil, sobretudo do Brasil, a imagem que tem do Brasil em França, eu penso que eles deviam se implicar mais. fazer mais diplomacia no ensino, enfim, isso acho que isso era extremamente importante para poder para desenvolver o ensino português na escola francesa.
Bom, António Oliveira, contamos com a ADPBA e nós estamos aqui ainda bem para isso.
Muito bem, obrigado à Rádio Alfa pela colaboração e pelo apoio que nos tem dado.
Obrigado a vocês que estão no terreno, é o caso de dizer.
Obrigado.
Obrigado. E já agora, bom, há que não esquecer que arrancou ontem a 46ª edição da Festa Franco-Portuguesa em Ponto Combo, no Parque L'Hôtel de Ville, e que hoje vai estar patente até às 20 horas. E no Château de Fontainebleau, relembro, Festival de l'Histoire de l'Art, e Portugal é o país convidado. A entrada é gratuita, há dezenas de realizações que vão ter lugar, que têm lugar precisamente nesse Château de Fontainebleau. Fontainebleau. E falando agora de cinema, encontro O Ano da Morte de Ricardo Reis, um filme de João Botelho, que vai ser projetado no cinema Élysée Lincoln. Isto marca igualmente também o centenário do nascimento de José Saramago, e o realizador vai estar presente na terça-feira, dia 7 de junho, às 21 horas, O Ano da Morte de Ricardo Reis, adaptação de um livro, evidentemente, de José Saramago. Já que estamos no cinema, pois bem, o filme Alma Viva, de Cristel Alves Meira, que esteve em Cannes, pois bem, vai ser projetado na Cinémathèque Française na próxima quinta-feira, dia 9 de junho, às 20 horas e 30 minutos. Cinémathèque que se encontra no número 51, Rue de Bercy, em Paris 12, o metro é Bercy. E falemos da poesia, o mercado de poesia, Place Saint-Sulpice, em Paris 6, o metro é o mesmo nome, Saint-Sulpice, arranca do dia 8 até o dia 12 de junho, com 7 número de presenças portuguesas, entre outras vai estar o Valério Romão, e há um stand das edições Chandenha, o número é o 611, mercado de poesia. Mas para já, agora vamos fazer uma pausa. Vasco Pimentel Trio, Walkabout, uma transição bastante importante, na medida que vamos falar de um livro, meus amigos e minhas amigas, que vira tudo da cabeça para os pés. Enfim, é outra história. La Domestication, de Nuno Gomes Garcia, um romance, tradução de Clara Domingos, uma tradução muito importante, e iremos abordar isso igualmente, edição 1XE, nem mais nem menos. Nuno Gomes Garcia, boa tarde.
Olá, Arthur, boa tarde. Obrigado pelo convite.
Desta vez és tu que vais ser martirizado, tens o hábito aqui nas crónicas que fazes sobre os líderes. Voltou-se o feitiço contra o feiticeiro. Ora, este livro, há que referir que o título original é O Homem Domesticado, que tinha sido publicado em 2017, Casa das Letras, livro que teve a apresentação na passada quinta-feira, dia 2 de junho. Ora, a primeira pergunta, bom, finalmente, bom, mudámos completamente, seca, aconteceu uma catástrofe na nova República Francesa, a catástrofe a qual não sabemos, mas uma coisa é certa, é que as mulheres tomaram o poder. Significa que os homens foram arredados, é o caso de dizer, para aquilo que hoje, muitas vezes, dizem que é função da mulher fazer filhos. Eles não podem fazer filhos, ainda que já leiremos. Mas enfim, eles é que se ocupam da casa, disso tudo. Estão vestidos, estão cobertos da cabeça aos pés, só se veem os olhos. Te faz-me lembrar o Afeganistão. Mas é outra história. O que é que se passou na Nova República Francesa, sobretudo em Andrézy, Andrézy fica nos arredores de Paris, o que é que aconteceu para que os homens deixassem de ser os dominadores para serem os dominados?
Bem, o começo desse romance, que eu escrevi, portanto, no ano de 2016, muito antes de nós adivinharmos esta pandemia que vivemos hoje, espero que deixemos de viver, mas ainda não para ir a pairar. Portanto, aconteceu uma pandemia no mundo todo, em que os homens, o sexo masculino foi o principal afetado. Portanto, houve uma espécie de extermínio dos homens naquele mundo que eu criei, e os homens ficaram como uma espécie de objeto raro, ao ponto de, no início do livro, existir de tráfico de homens para, e quase como animais de luxo, para que as mulheres possam, enfim, usufruir de um homem, não é?
Usufruir até um certo ponto, se faz favor, porque o homem é uma espécie de animal doméstico, nada de relações sexuais com ele, cuidado, porque as relações sexuais foram abolidas.
Mas isso surge a jusante da pandemia. Portanto, essa pandemia, o desaparecimento do homem, levou a uma transformação total e absoluta dessa sociedade. E as mulheres, enfim, tomaram o poder e passaram a ser a mulher, o que tradicionalmente o patriarcado, ainda hoje, considera como os papéis masculinos, que é o papel de domínio da sociedade. Portanto, o meu objetivo, portanto, isso é o clique que dá o começo a esse universo que criei no Homem Domesticado, ou na Domesticação em francês, mas o meu objetivo vai muito mais longe. O meu objetivo é uma crítica, portanto, é utilizar a técnica do espelho do formante, que é uma técnica literária que há escritores que usam, de maneira a criticar, utilizando técnicas tremendistas, a criticar a sociedade atual. E o que eu critico é exatamente o patriarcado. É ao mesmo tempo, este livro é ao mesmo tempo uma provocação, mas também um exercício de empatia, que eu desejo que o leitor, ao ler esse livro, consiga transportar esse universo para a realidade, de maneira a que tome consciência, a que sinta na própria pele o sofrimento a que as mulheres sofrem desde que foi inventada a agricultura, praticamente. Portanto, estamos a falar de há milhares e milhares de anos.
É verdade, desde que surgiu a propriedade privada. Mas enfim, agora há uma coisa, há um universo. Evidentemente que o universo que é descrito no teu livro, encontramos numa sociedade completamente totalitária. Hoje na China até temos o reconhecimento facial e por aí fora, mas encontramos numa espécie de o mundo, aquele mundo, digamos o Orwell, e o seu livro de 1994 estão ultrapassados pelo teu livro, não é? E parece que a realidade ultrapassou a ficção, não?
Essa é a grande vantagem de quem escreve distopias. Porque as distopias têm, de facto... Há críticos que não consideram este meu livro uma distopia. Eu, no fundo, acho que é uma distopia que roça ali a ficção científica em certos aspectos. Mas a grande vantagem da distopia é a sua capacidade de antecipar o futuro. Não é? É através do barro que nós temos hoje, conseguir moldar e tentar prever o futuro. E, portanto, foi exatamente isso que aconteceu com 1984, do Orwell, o que aconteceu em talvez com o Admirável Mundo Novo, do Huxley também. Portanto, há muitos pontos antecipatórios e é por isso que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Portanto, este meu livro, A Domesticação, fala de uma França em que não existem as quatro estações, em que existem apenas duas estações, o grande frio e a canícula, em que há uma ração de água, em que aconteceu um desastre nuclear na Bretanha. A Bretanha é um deserto nuclear, não é? Portanto, é pegar, não é? O que eu te digo, é a distopia certa, porque através do barro que nós temos hoje, tentar construir um futuro plausível, apesar de tudo, em que sirva de alerta, de maneira que as pessoas fiquem conscientes dos perigos que nós corremos.
Mas, Nuno, uma pergunta, bom, será que, não sei se fizeste propósito ou não, porque há um vai e vem, há um comeback, como diria o outro, na narração. Uma coisa certa é que estamos sempre à espera de que se vai acontecer, que realmente voltamos para trás. Depois voltamos ao presente, etc, etc, porque, bom, no meio disto tudo, Bom, é um livro político-policial, é uma intriga, nós estamos sempre à espera de chegar até à última página. Eu li o livro todo, antes não fui ver imediatamente a última página, longe disso. Mas é uma intriga político-policial. Ora, eu não sei se este teu livro dava para fazer uma telenovela, a Francine e os seus dois maridos, não é?
Como o livro do Jorge Amado, isso dos avanços e dos recuos, eu desde que comecei a escrever ficção, que eu tenho isto, que é algo que se calhar que caracteriza o meu estilo. Eu acho que isso tem muito que ver com a minha profissão antiga, que era de arqueólogo, e a minha profissão universitária. Portanto, quando os arqueólogos que buscavam o presente para o passado, mas vivem, portanto, a flecha do tempo é descendente, mas na vida normal é ascendente, vamos do presente para o futuro. Portanto, eu sinto-me bem nestas quatro dimensões temporais, uma por vício académico e profissional, e outra porque tenho uma vida igual à das outras pessoas. Portanto, eu sinto-me muito confortável nestas analepses e estas prolepses que eu coloco na minha obra, e ao mesmo tempo eu acho que é uma maneira de manter também eu sei que torna a leitura mais difícil, porque as leituras não lineares, para quem não está acostumado, torna uma leitura mais exigente ao leitor, mas tem a grande vantagem de ser mais fácil manter uma espécie de suspense, manter o leitor pendurado, sem saber muito bem o que é que vai acontecer. E isso dá vontade, como tu dizias, de virar a página e ver o que vai acontecer. E ao mesmo tempo também há livros. Eu também, isto é a minha nova profissão, eu leio imensos romances por semana, e portanto às vezes um dos grandes problemas dos escritores contemporâneos é tentar da densidade de passado às personagens. Às vezes as personagens parece que não têm passado, e isso às vezes prejudica um romance. E portanto este Dallet et Retour, como tu dizes, pretende, também possibilita a criação de um passado substantivo das personagens, o que as enriquece.
Sim, e ao mesmo tempo também nos obriga, porque eu dei-me conta disso, efetivamente havia um detalhe que me tinha escapado naquilo que tinha lido antes. Ora, eu não sei se podemos dizer que La Domestication e O Homem Domesticado são dois livros diferentes, porque há todo o trabalho, isso há aqui o realçar, o trabalho da Clara Domingos ao traduzir, mas também isso tem a relação com a editora, é que finalmente os nomes foram feminizados, de maneira que é um livro diferente, porque a Clara Domingos teve um trabalho, deve ter tido dores de cabeça, até mais não.
Sim, até porque a masculinização da linguagem, eu já falei disso com a Clara, a masculinização da linguagem está de tal maneira enraizada quase no nosso ADN, que nós não conseguimos fugir. Eu quando falo da masculinização, falo, por exemplo, em francês, o neutro é masculino, eu te, il faut, não é? E nós transformamos isto. Eu não fiz isto, eu tive a tentação de fazer isto em Portugal, mas eu escrevi este livro há alguns anos, nos últimos 5, 6, 7 anos houve uma grande transformação social em relação à luta pelos direitos das mulheres. Eu falo do movimento Me Too, ou aqui do Alain Stompor, aqui em França, portanto há uma maior consciencialização. Eu na altura não vi que isto fosse pertinente na sociedade portuguesa e portanto não corri o risco. Achei que o livro já era suficientemente provocatório para correr este risco. Arrependo-me, com franqueza, de não ter feito isso. Aqui em França, quando avancei esta hipótese, a Clara gostou, a Clara também teve esta ideia, a editora também gostou. O que nós fizemos foi transformar este neutro, porque aquela sociedade da domesticação nós temos o PREC em Portugal, não é? Mas aquilo é um processo de feminização em curso. É um processo de feminização que ainda não está acabado, mas está em curso.
Inventaste um termo agora, inventaste um...
O processo de feminização em curso. O que é que a linguagem? A linguagem, a língua que nós falamos, neste caso as línguas latinas, retrata a realidade. E como a realidade é uma realidade patriarcal, a língua é patriarcal. A língua francesa, principalmente a partir do século XVII, na Idade Média já era um bocadinho diferente, era mais feminina. Mas a partir do momento do século XVII, com a invenção da Academia Francesa, portanto houve uma masculinização tremenda da língua francesa. E hoje em dia nós temos o tal neutro, que é o il peut, o il faut, que no lado da domesticação se transformou em elle peut, elle faut. E portanto nós transformamos ao feminino genérico,
que substituiu o masculino genérico. Além disso, nós recorremos também, a mim faz muita confusão que em França nós digamos elle est médecin, que em português é ela é médico. Portanto, isto é um combate de tentativa de transformação da língua, de maneira que a língua francesa seja mais inclusiva, de maneira a representar da melhor forma a sociedade em que nós vivemos hoje, que é uma sociedade que tende para uma igualdade absoluta, no fundo. Sim. É isso. O feminismo não é machismo, ao contrário, não é? Ao contrário, muitas pessoas dizem que querem manter o seu poder, o seu status quo. O machismo não é o feminismo, o feminismo não é o machismo, ao contrário, é sim uma luta pela absoluta igualdade de direitos e de oportunidades entre homem e mulher.
É verdade, ser entre os seres humanos. Mas agora, e é para terminar, estamos a chegar às 13 horas, não? Les hommes et les femmes sont belles. Talvez resuma isso que acabas de dizer?
Essa é uma das regras da proximidade. Sim, era uma regra que existia na Idade Média e que desapareceu. Portanto, nós entramos numa sala em que há 50 mulheres e um homem e nós usamos o masculino. Olá, estão todos bem. Ou seja, isto é profundamente injusto para a outra metade. Nós somos os dois homens, mas isto é profundamente injusto para a outra metade da humanidade, que são as mulheres. A língua deve representar essa luta pela igualdade também.
É verdade, portanto, é a luta que vai obrigar que a língua também seja mudada.
Dúvida,
mas enfim, La Domestication, o título em português, O Homem Domesticado, um romance de tradução, um trabalho importante da Clara Domingos, nas edições IX, digo como deve ser ou não?
Edição X.
X.
Como a letra, X.
Tá bem, como há um muezinho a seguir. Nuno, muito obrigado e já
muito
sabes
obrigado,
daquilo que vais falar para o próximo livro que vais falar aqui na rádio? Ou ainda não?
Não sei, ou será a tradução de mais um livro meu ou será um livro novo a lançar em Portugal. Eu agora vou estar em Conhaque com um mês.
Pois, com efeito.
E vou estar, e pronto, e vou dedicar-me a esse livro novo que está para aí a nascer.
A moi de résidence, bom, numa região, enfim, infelizmente a região teve problemas ontem com as grandes chuvas e a tempestade destruiu uma boa parte mesmo da vinha. E quando se fala de conhaque, a consumir com moderação, mas enfim, bom, deixa-me disso agora.
Vou consumir com moderação durante o mês.
Muito obrigado e até breve, então.
Obrigado. Um abraço a todos.
Muito obrigado. Estamos a chegar devagarinho, mas devagar se vai ao longe, às 13 horas, e relembro o Passagem Nível, que tem redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Entame la deuxième heure, passage à niveau, ce dimanche 5 juin, et je rappelle, émission avec rediffusion, dans la nuit du mercredi à jeudi, à partir de 0h. On était dans la région parisienne, et maintenant, on part où ça? À Montmorillon. Les rencontres de Montmorillon, littérature et territoire. Sylvain de Sambor, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci Sylvain Sambor d'être en direct avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes cofondatrice des éditions Les Scampettes. Alors, ces rencontres, bon, déjà, ça donne envie d'y aller, bien entendu, parce que apparemment, le coin est merveilleux. Bon, c'est une autre affaire. Donc, les 10, 11 et 12 juin, rencontres, dédicaces, ateliers, visites, lectures, expositions jeunesse, banquets festifs, concerts jeunes publics, cinéma. La liste est longue, hein?
Oui, c'est une très belle manifestation proposée par la municipalité de Montmorillon. Montmorillon, c'est une petite commune qui a beaucoup, beaucoup de charme entre Poitiers et Limoges, une cité médiévale située au carrefour du Poitou, du Limousin, du Berry. Et donc, dans cette commune qui est très liée au livre et à la lecture depuis déjà une trentaine d'années, c'est dans cette commune que Régine Deforges, qui en était native, avait créé, il y a, en 1990, un salon du livre, qui est maintenant remplacé par une nouvelle formule qui s'appelle donc Rencontre de Montmorillon, littérature et territoire. Et il y a un programme magnifique qui va être proposé du 10 au 12 juin avec de très nombreuses rencontres en accès libre. Donc c'est une bonne occasion de venir nous voir. À cette occasion, il y a une gare à Montmorillon, je le signale, on peut même venir par le train.
Ah, voilà. Encore, ça a été sauvé alors, cette gare-là.
On y tient beaucoup et je pense que c'est une ligne qui va être renforcée. Il y a entre Poitiers et Limoges, et c'est une très, 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 très bonne chose. Il faut aller dans ce sens.
Alors, Sylviane, le mariage, littérature et territoire, ce n'est pas pour rien que les éditions Escampette ont publié un certain nombre de livres qui ont un rapport avec ça. C'est-à-dire la littérature, mais il y a la vie sur le terrain, il y a la gastronomie, il y a un certain nombre de choses. Donc, ce lien, c'est très important parce que c'est la vie, finalement, ça.
Complètement, et c'est pour ça que dans une maison d'édition qui fête actuellement ses 30 ans, on a considéré qu'on pouvait ouvrir un nouvel axe de publication en complément de la littérature que nous publions depuis 1991 et qui a fait une très large place à la littérature portugaise et qui va continuer et qui va reprendre de plus belle d'ailleurs dans les mois et les années qui viennent. Eh bien, nous avons dans ce catalogue ouvert une nouvelle collection qui s'appelle Saveurs et territoires. Les saveurs, on y est très attaché. Le premier livre de l'Escampette, c'était Saveurs de Porto en 1991. C'est pour ce livre qu'on a créé la maison d'édition avec Claude Rouquet. Et donc cette collection Saveurs et territoires compte déjà deux ouvrages qui posent des questions de société liées à l'environnement, nouveaux modèles agricoles, comment s'alimenter, etc., la biodiversité. Et donc, ces deux ouvrages vont être présentés dans le cadre, bien sûr, de ces rencontres littérature et territoire particulièrement le 11 et le 12, pendant le week-end prochain.
Alors, la cité de l'écrit, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, la cité de l'écrit, c'est l'un de ces villages du livre qu'on a vu naître dans le courant du XXe siècle, dans différentes communes de France, également ailleurs, en Belgique, il y en a eu dans l'Europe du Nord. C'est on trouve dans cette cité d'excellentissimes libraires de livres anciens. Donc je recommande vivement, comme le Cri de la Chouette, le Festin de Babette et d'autres. Et c'est un quartier ancien de la commune où on peut se promener. C'est dans cette cité que les rencontres littérature et territoire vont se dérouler donc le week-end prochain. Et c'est aussi un quartier qui fait l'objet d'une réflexion collective de la part de la mairie. Il y a la nouvelle municipalité élue en 2020 et qui a l'ambition de redynamiser cette très très belle commune en coopération étroite avec les acteurs de la ville, que ce soit la médiathèque, la maison des jeunes et de la culture. On a une formidable MJC, un réseau de MJC dans le sud de la Vienne, tout à fait exceptionnel. On y défend les valeurs d'éducation populaire et on les porte haut, avec des acteurs aussi du livre comme l'Escampette. Il y a aussi une autre maison d'édition de littérature excellente qui s'est installée l'année dernière, les éditions Vagabondes, avec lesquelles cette maison d'édition L'Escampette va de plus en plus compagnonner. En plus, L'Escampette Vagabonde, ça va bien. On partage boutique. Les livres de L'Escampette sont désormais présents et le sont tout l'été dans la boutique des éditions Vagabondes, au 7 rue Champien, en cité de l'écrit et des métiers du livre. Voilà, il se passe vraiment plein de choses. Et moi, je suis déterminée, avec d'autres, bien sûr, et avec la maison d'édition L'Escampette, à apporter une contribution très, très active. Alors, au moment du salon du livre, de ces rencontres littéraires du week-end prochain, donc 11 et 12 juin, mais également après tout l'été, avec des manifestations qui vont être proposées dans le cadre du 30e anniversaire de la maison d'édition.
Oui,
on a beaucoup parlé du Portugal et de la littérature.
Je sais, mais ça sera le 24 janvier, mais ça, on aura l'occasion le 19 janvier. Sylviane Sambor, ouais, de parler exactement, parce qu'il y a plein de choses. Bon, il n'y a pas que Montmorillon, hein. Il y a Limoges, il y a Bordeaux, etc., etc. Bon, mais ça, on parlera dans deux semaines. Ouais. Alors, revenons justement à Montmorillon et à cette, comment dire, cette genre de fourmilière que vous avez là-bas. Quand on dit qu'en Provence, il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de culture, qu'il n'y a pas de vie sociale, etc., etc., bon, c'est une façon de faire un pied de nez aux gens qui pensent comme ça, non?
Oui, j'espère qu'ils sont de moins en moins nombreux. Mmh. Parce que c'est radicalement faux. Moi qui étais urbaine pendant 25 ans de ma vie à Bordeaux, j'avais créé et développé le Carrefour des littératures qui a beaucoup aussi promu la littérature, la poésie portugaise pendant des années. Et moi qui reviens aussi à Bordeaux régulièrement à Paris, je peux vous dire que j'aime aller dans ces villes, bien sûr, j'ai des attaches, mais au bout de 2-3 jours, je n'ai qu'une idée, c'est de revenir en ruralité où il se passe énormément de choses, on ne s'ennuie pas. Moi, j'ai un cinéma à Montmorillon, j'ai une offre culturelle exceptionnelle une partie de l'année, le festival de musique tout à fait exceptionnel qui vont dérouler pendant tout l'été là ici. On vit très 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 bien. Et je crois que de plus en plus d'urbains s'en rendent compte. La collection Saveurs et Territoires, dans laquelle j'ai publié un ouvrage qui s'appelle Le goût d'un territoire, un futur durable et solidaire dans nos assiettes. Qui pose la question des nouveaux modèles agricoles, de l'alimentation aussi en circuit court, et qui illustre cette question très générale qui intéresse tout le monde, hein, qu'on soit en France, en Belgique, au Portugal. Enfin, je crois qu'il y a des évolutions vertueuses, d'ailleurs, un peu partout aujourd'hui autour de nous. Nous avons illustré cette question générale avec les solutions locales en Montmorillonnais, et on voit combien on vit très 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 bien. J'invite vraiment tous ceux et celles qui ont des aspirations parfois aussi à changer de vie, à s'installer ailleurs, à venir nous voir en Sud-Vienne. Il y a comme partout, tout n'est pas parfait, hein, il y a des fragilités, mais il y a un nombre d'atouts exceptionnel, et je crois qu'on est de plus en plus nombreux à s'en rendre compte. Moi, je vois arriver des gens, et des jeunes gens aussi, enfin de toute génération, qui s'installent. Les agents immobiliers, d'ailleurs, en témoignent. C'est un peu comme dans d'autres départements. On parle de la Creuse, on en a beaucoup parlé avec l'épisode de la crise sanitaire, mais le Sud-Vienne voit aussi de nouveaux arrivants et des gens qui sont heureux. Moi, je me suis installée à Montmorillon il y a maintenant un peu plus de 2 ans avec la maison d'édition. Et tous les jours, je me dis que c'est à cet endroit qu'il fallait que je vienne vivre, que c'était, en tout cas pour moi, c'était le choix que je devais faire. Et j'emploie de plus en plus le mot joie, et je me sens joyeuse. Et pourquoi aussi? Parce que dans ces territoires, on comprend que ce qui prime aujourd'hui, ce qui doit de plus en plus devenir une de nos valeurs centrale, c'est la relation, beaucoup plus que la consommation. Voilà, c'est aussi notre manière d'imaginer le bien vivre ensemble. Voilà.
Sylviane Sambor, bon, ça me donne envie simplement. On aura l'occasion de parler le 19, mais tout ce que je demande est que ces agences immobilières, etc., ne fassent pas augmenter les prix pour que les gens du terrain. Bon, ça c'est une autre discussion,
bien
mais
sûr.
Ça.
Non, mais il faut trouver des équilibres. Mais bon, pour l'instant, ça va. On est dans un territoire. Il faudra être vigilant. Vous avez mille fois raison. On voit des territoires, hélas, qui ont basculé dans des formes presque de gentrification, comme on dit pour les villes. Et il faut que tout ça se fasse harmonieusement avec les nouveaux habitants, les anciens habitants. Mais ici, justement, moi, je le vois tous les jours, et c'est cette alchimie qui est en train de s'opérer.
Bon, on va essayer de sauvegarder tout ça. Sylviane Sambor, merci. Et le rendez-vous est donné pour le 19. Et là, on va parler d'un grand monsieur qui a eu la mauvaise idée de nous quitter. Mais enfin,
ouais.
Edouard Lorenz. Merci.
Exactement.
Sylviane.
Exactement.
Et on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors. Merci.
Merci, Arthur et Radio Alpha. Merci beaucoup.
Merci. Vamos deixar Montmorillon. Vamos até Toulouse, la ville rose.
Los criollos de esa amistad. Los criollos de esa amistad. Segunda fé com as ilhas na mira. Na minha playlist eu só giro cambas. Tipo Julinho, Santa Vivi Good. Nação crioula, minha eterno mood.
Na crioula sabe ninguém de nas línguas um cataqueja. Berdear um butuga pronto pra casa dentro de igreja. Um grogo rixo pra que esse gago para diga queijo. Dentro do gago crioulo, nigga, não tá fazendo. Nos crioulos da sabição, nos crioulos da sabição.
E hoje eu vibro com a minha Lisa. Quem sabe com amanhã reserva. Se serei príncipe numa voz, e se de surra vou gritar beleza.
Na crioula sabe ninguém de nas línguas um cataqueixo. Berdear no butuga pronto pra casa dentro de igreja. Um drogo rixo pra que esse gago para de gaguejo. Dentro do gato crioulo, nigga, não tá festejo. Tá festejo, tá festejo. Dá uma bonita pra no beijo.
On était dans les Viennes, là, on est parti à Haute-Garonne, à Toulouse, plus exactement. La musique qu'on entend, c'est Dino de Santiago, ni plus ni moins, qui va être, ou ça, dans l'édition 2022 du Festival Rue Loco. Avec nous, justement, pour nous parler de ces festivals, on a madame la directrice, madame Virginie Chocard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en contact avec nous. Vous voyez, bon, j'ai tout de suite donné le ton avec cette chanson-là. Alors, Rue Loco 2022, Onda Nova, ça va avoir un focus Portugal, on va y aller, mais ça vaut peut-être la peine qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que bon, en 2021, on a eu la Covid, mais vous avez eu quand même aux alentours de 19 000 spectateurs, mine de rien.
Oui, alors si vous voulez qu'on revienne un tout petit peu en arrière, même on va revenir encore un peu plus loin, parce que le Festival Rio Loco, c'est sa 27e édition cette année. Donc c'est un festival qui a une histoire, une longue histoire derrière lui, et dont le nom d'ailleurs, au point de départ, s'appelait le Festival Garonne. Voilà, pour donner un petit peu l'histoire de ce nom. Et puis en effet, cette année, on est très heureux, puisque c'est le retour à la normale, après ces deux années de pandémie. Alors on avait réussi à faire une édition l'an passé, en 2021, mais qui était une édition assez avec beaucoup de restrictions. On était assis obligatoirement, on devait avoir le pass sanitaire, on devait être masqué, on ne pouvait pas déambuler. Aujourd'hui, c'est vraiment le retour à la normale, alors qu'en 2020, on avait effectivement dû annuler. Et puis, l'édition avant Christ, c'était 2019. On avait accueilli 55 000 visiteurs.
Voilà, moi j'ai eu l'occasion d'y aller parce que je vais participer à une conférence sur Timor-Leste. Ça fait plusieurs années, moi ça m'a fait du plaisir de revenir dans ma ville, entre guillemets, au bord de la Garonne et tout ça. Bon, enfin, alors parlons un petit peu de ce focus Portugal. Parce que, bon, je lis, le festival cette année met à l'honneur l'effervescence créative portugaise avec notamment un focus sur sa scène émergente et électronique. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va écouter surtout et voir?
Eh bien, c'est vrai qu'une des traditions du festival Rio Loco, c'est cette ouverture sur le monde, avec toujours le thème du voyage en point de ralliement entre les différentes éditions. Et cette année, on a choisi de voyager vers le Portugal, mais plutôt en se demandant quelles étaient les lignes d'influence que traçait le Portugal à travers le monde. Et on est allé regarder vraiment qu'est-ce qui se passait aujourd'hui de bouillonnant créativement, qu'est-ce qui a vraiment attiré notre attention et qu'est-ce qui était influent dans le reste du monde. Et c'est vrai qu'on a découvert une scène de musique électronique extrêmement vivace, extrêmement créative, et c'est vraiment à tel point qu'on n'avait pas prévu ça au départ, mais on a créé une scène dédiée 100% aux musiques électroniques portugaises qui s'appelle la scène Nova Onda, dans laquelle on n'aura que des DJ femmes et hommes. D'ailleurs, on a respecté une parité parfaite pour cette scène, qui seront donc des artistes venus du Portugal. J'en profite aussi pour dire que cette édition avec ce focus sur le Portugal, elle est labellisée par l'Institut français dans le cadre de la saison croisée qui a lieu cette année entre la France et le Portugal. Et on est très heureux aussi de cette labellisation.
Oui, tout à fait. Bon, il y a plein de choses, je peux vous assurer. On a des spectacles, des expos, tout un tas de choses, même des concerts de musique qui se passent le même jour, à la même heure, c'est vraiment c'est une richesse pas possible. Mais à propos de richesse, donc cette invitation à la nouvelle, de, bon, je sais pas comment je peux traduire ça, la nouvelle, je dis pas la nouvelle musique, mais enfin les nouvelles tendances de la musique est créée au Portugal, ça va surprendre plus d'un, non?
Eh oui. Justement, et c'est ça qu'on trouve intéressant, c'est que finalement c'est peut-être un peu le contre-pied de l'image qu'on se fait à distance du Portugal, ou peut-être qu'on a plus l'habitude de penser à des musiques traditionnelles, du fado, etc., tout autant magnifique, bien sûr, mais on s'attendait pas forcément effectivement à ce qu'il y ait une scène de musique électronique aussi créative aujourd'hui. Alors vous avez, voilà, on peut peut-être citer certains artistes qui seront présents sur le festival, la jeune Nidia par exemple, je sais pas si vous la... peut-être écouter sur la radio, mais en tout cas c'est une artiste vraiment qui est en pleine explosion. Elle a lancé un dernier EP qui a été vraiment salué par la critique internationale, notamment le New York Times. Elle a fait cette année la première édition du Sonar à Lisbonne, qui est le festival référent des musiques électroniques en Europe, et c'est elle qui ouvrira cette scène Novanda le mercredi 15 juin.
Voilà, une bonne date. Bon, il y a certains noms, il y a Blanco, il y a Chico César, General Electric, j'ai réussi à le dire, Kezia Jones, Las, Lucie Antunes, Rodrigo Cuevas, je pourrais continuer comme ça. Donc, le rendez-vous, c'est toujours au bord de la Garonne, j'espère.
Évidemment.
D'accord.
D'où le nom du Rio Loco, et c'est ce qui fait aussi la particularité de ce festival, c'est son cadre naturel exceptionnel. On est vraiment, imaginez-vous, qu'on déambule sur une prairie, sur le bord de la Garonne, avec en toile de fond et en paysage de fond, les ponts, les briques et les clochers de Toulouse.
Vue de rose. Bon, alors, une dernière... au sujet de la billetterie, c'est-à-dire on peut prendre un pass pour les 4 jours, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est important d'en parler et de le préciser. Alors, cette année, c'est 5 jours de festival.
5 jours.
On a élargi un petit peu la durée du festival, justement après cette crise Covid, où je pense qu'on a tous un peu modifié nos rythmes de vie, on a tous modifié un peu nos habitudes, nos pratiques, et je pense qu'on avait besoin d'un temps un petit peu plus long, un peu moins condensé. On a rajouté un jour au festival, justement pour prendre le temps de l'écoute, pour prendre le temps de venir au festival. C'était important de le rappeler, puisque c'est pas forcément une période facile non plus pour cette reprise culturelle. On a effectivement changé aussi nos modes de vie. Ce qui se passe dans la société en général en ce moment n'est pas évident. Et le Festival Rio Loco, un de ses atouts, c'est aussi, c'est une vraie volonté de notre part, c'est de proposer un tarif qui soit très accessible à toutes et à tous. Et aussi, on a prévu un pass qui donne accès donc aux 5 jours de concert, et qui est un pass qui est vendu à 30 euros en pré-vente.
Voilà, bon, c'est donné. merci, Madame Choca. Donc, je rappelle le Rio Loco 2022 du 15 au 19 juin. Une petite référence, c'est l'affiche du festival. C'est l'artiste portugaise Joana de Vasconcelos qui l'a fait. Alors, le titre de l'affiche bon, qu'elle a faite, Mon amour inventé. C'est une affiche extraordinaire.
Écoutez, merci. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Si vous la trouvez belle, on est très heureux, parce que le but, c'est qu'elle plaise et qu'elle donne envie de venir. On a eu ce grand honneur d'avoir cette immense artiste, Joana Vasconcelos, qui est une star dans le monde entier. Et elle a accepté d'illustrer pour nous cette édition du festival. Et elle nous a proposé cette magnifique illustration qui représente bien cette joie, en fait, cette gaieté, cette vivacité, toutes ces couleurs. Et puis l'entremêlage entre la tradition et la modernité. Que le Portugal s'est tellement bien proposé à tous ses visiteurs et à toutes les personnes qui aiment ce pays. On est très heureux.
Merci Virginie Chocard, je rappelle directrice du Festival de Rio Loco de Toulouse. Alors pour avoir tous les détails, www.rio-loco.org. Merci et bon vent pour ces... Bon, je dis bon vent, bon, bien qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux à vol sur la Garonne. Mais merci Madame Chocard, merci.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt. Et on continue avec la musique, hein. Simplement, c'est pas le même thème, enfin.
Qual é a ideia? Ei. Não ouves a tua cidade a chamar por ti. Entra na zona. Ei. Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar. E a cidade que deixa andar,
eu já não vou nem tentar, yeah.
Mesmo sem saber, deixa-te arrachar.
Vem, sim, sim.
Na moda, manca, queres saber? Ali está todo direito, mas não tô nessa de vender a saudade ou amor à beça.
Eu já não vou nem tentar, yeah.
Se o batuco vai, deixa andar.
Eu já não vou nem tentar, yeah.
Mesmo sem saber, deixa-te arrachar.
Vem.
É o novo número WhatsApp da rádio que nos liga. WhatsApp Alfa.
A sua voz na Rádio Alfa.
Já conhecem, na medida em que não é a primeira vez que temos o contato, Carla Pires, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar connosco.
Muito obrigada, muito obrigada eu.
Ora, e vai estar aqui pertinho de nós, vai estar em Beson, concretamente no Teatro Paul Éluard, no dia 11 de junho, precisamente.
Correto.
Já conheço a França, já fiz bastantes concertos, sim, aqui, sim. Mas digamos que tivemos dois anos difíceis, não foi? Por causa da Covid.
Muito, muito, muito. Essa é a pergunta que ainda se faz, não é?
Bem, é evidente, é evidente, porque todos nós sofremos com isso, todos nós. Claro, e sobretudo a cultura. Sobretudo a cultura.
Portanto, os artistas sofreram bastante realmente e foram tempos difíceis, mas estamos cá e continuamos na luta, resilientes e vamos. Não vamos deixar que esta pandemia, que este acontecimento nos deite abaixo e vamos, é bola para a frente, um dia de cada vez, uhum. E vamos continuar a acreditar no sonho, neste caso, o meu, que é poder cantar para as pessoas.
Não é feito, e eu tenho tendência a dizer, mas isto é a minha opinião pessoal, não só, como dizem os franceses, são langages que moi, na medida em que precisamente quando há graves crises a cultura é a primeira a pagar a fatura, e precisamente, e bom, não é por acaso que o Salazar detestava que o povo tivesse acesso à cultura. Bom, agora nós vamos ter acesso a si, como eu disse, de 11 de junho em Besançon, no Teatro Paul-Éluard, mas na
bem
véspera...
Fica
a dois passos, como diz o outro, mas no dia 10 vai estar em Praga.
Em Praga, na República Checa, pela primeira vez, por acaso, curiosamente, é a primeira vez que vou estar nessa linda cidade também, e vai ser um gosto poder também partilhar a minha música com o público deste país, não é? Portanto, desta cidade. Estou também ansiosa por isso, e logo de seguida... Paris,
viagem,
França, novamente.
Mas quem diz 10 de junho, diz dia de Portugal, dia das comunidades portuguesas.
Sim, sem dúvida. É também, pronto, a comemoração, não é, desta data tão importante. E tive o gosto de receber este convite, também da Fundação Camões, para poder fazer este concerto em Praga, portanto... que aceitei com muito gosto. Ora, vai ser com certeza bom.
Carlos Pires, quando se fala de fado, bom, sobretudo aqui em França, Olympia, Amália Rodrigues e por aí fora, e a Carla Pires faz parte de uma geração, não digo que modificou, mas deu um novo cariz, deu uma nova interpretação, modificou um bocadinho aquilo que se habituava. Bom, falámos do fado tradicional, não sei o que é o fado tradicional, mas não faz mal. Mas é verdade que vocês deram um novo folgo ao fado, a vossa geração.
Eu acho que sim, eu acho que pelo menos não o deixámos morrer, eu vejo isso nessa perspectiva. E eu desde muito cedo que resolvi introduzir nos meus trabalhos, nos meus álbuns, outro tipo de sonoridades que se completassem com o fado, sem esquecer a matriz, não é? Não. Que é a essência do fado, que eu acho que essa continua sempre lá, mas busquei também os meus caminhos, porque sendo a música uma linguagem universal, eu acho que não há barreiras, portanto, isso, e não se virtua de qualquer forma a mundo, portanto, acho que o respeito à música está lá, pelo fado está lá e vai continuar, porque é a minha escola, portanto é a minha essência. Há pessoas que dizem que mesmo que eu não cante, não esteja a cantar um fado, que o fado está sempre lá, está sempre no coração, está sempre na alma, da forma como digo os poemas, portanto...
Pois, mas também está na sua voz, a maneira como fala.
Sim, também. Pode dizer que sim.
Não pode esconder isso. Carla Pires, até que ponto é que o facto de ter interpretado a Amália jovem na comédia musical marcou, bom, para já deve ter aberto portas, mas sim, para si foi uma escola, o facto de ter...
Com certeza, e o facto de ter trabalhado com um dos maiores... dos musicais, não é? Estamos a falar do Filipe Laferia, não é? E a escola dele é, para mim, das melhores escolas de teatro musical, sem dúvida. Eu tive o grande prazer de poder trabalhar de perto com ele, de aprender com ele, e foi sem dúvida uma grande escola e foi um marco, não tenho a menor dúvida, e vou dizer-lhe isto até ao fim. Foi um marco na minha vida e foi uma mudança muito, muito, muito grande, e com o qual aprendi muito, e estou eternamente grata por ter tido essa passagem pelo teatro musical, neste caso, e neste caso de aprender com o Filipe, porque é realmente um grande professor, é um contador de histórias também, portanto tem uma bagagem enorme, e eu passo isso para quem trabalha com ele, portanto eu estou estou e estarei sempre grata por ter passado por lá, sem dúvida.
Carla Pires, atuou em todos os continentes, praticamente. Bom, vem cantar fado aqui a França, bom, a França, conheço o fado. Cantar fado na Argélia, o que é? Como é que isso se passa?
Quem diz na Argélia diz no Japão, não é? E noutros países também, com línguas bastante distantes e culturas bastante distantes da nossa. Eu tive esse grande privilégio de poder fazer uma tour de 15 concertos em 2017 pelo Japão, onde estivemos quase um mês. E sinto-me eternamente grata por isto. Portanto, eu estive nas melhores salas, nas maiores salas, nos melhores teatros das maiores cidades do Japão, com um público maravilhoso, extraordinário, que embora não seja tão efusivo como a gente possa pensar.
Pelo contrário.
É um público muito recatado, muito batem as suas palmas, mas no final de cada concerto sentia-se o peso do gosto que eles têm. Portanto, nós éramos para eles quase como uns deuses que estavam ali quando íamos assinar os CDs, quando íamos ter com eles ao hall da entrada dos teatros e falar um pouco com eles, quase que nos faziam vénias. Portanto, isto e ver pessoas diante de mim a chorar e a agradecer da forma como poderiam fazer, não é? E para mim foi absolutamente maravilhoso. Maravilhoso. E na Argélia passou-se o mesmo. Portanto, portanto, a nossa linguagem, a linguagem do fado, as pessoas... eu tento passar sempre um bocadinho de uma sinopse daquilo que vou, do poema que vou dizer, mas eu acho que a mensagem está lá, a forma como se canta, a forma como se diz... eu penso que essa consigo passá-la, e é esse o meu objetivo no final de cada concerto, ter pessoas à minha espera que depois me dizem, apesar de não ter entendido aquilo que a Carla disse muitas vezes, a mensagem passou e eu chorei, eu ri e eu vou mais feliz daqui. Portanto, este é o grande objetivo de quem canta, de quem faz arte, não é? É passar essências, passar a alma, passar histórias da melhor forma possível e sempre com verdade.
A voz é uma linguagem universal, digo eu.
Sem
Ora, Carlos Pires, muito obrigado. Portanto, relembro, dia 11 de junho, no Teatro Paul Éluard, há que referir que o teatro, vão transformar o teatro em Casa de Fado, na medida em que na sexta-feira vai estar o Ricardo Ribeiro, no sábado às 18 horas vai estar a Lina e o Raul Referi. Carla, há voz. É a Carla Pires, mas não vem sozinha, e os músicos são bastante importantes também.
Oh, com certeza, sem
quem é que acompanha? Quem é que vem consigo?
É o André Santos na guitarra clássica, o João Novaes no contrabaixo e o João Vaz na nossa guitarra portuguesa, que é um miúdo extraordinário que está no início da carreira, mas que já toca maravilhosamente bem e compreendeu a essência do meu fado, da minha forma de cantar. Portanto, e é bom estar com pessoas em palco que nos compreendem e que sabem de nós. E eu, portanto, olha, peço aqui às pessoas que estão pertinho de Paris que façam um esforcinho, façam essa viagem para nos ir ouvir ao Teatro Paul Éluard. Terei muito gosto em estar lá e em recebê-los com muito carinho.
É a Carla Pires que vem aqui com fadista, não é a Carla Pires que fez desfiles de moda, isso é outra história. Carla Pires, muito obrigado.
Já fiz muita coisa já.
Não, há fotografias extraordinárias, peço imenso desculpa.
Ah, muito obrigada.
Eu digo aqui o que penso, ainda que às vezes não agrada a toda a gente, isso é outra história.
Carla Pires. É uma coisa que gosto muito de fotografia, gosto imenso.
Muito obrigado, grande abraço e damos encontro aqui dia 11.
Um grande abraço para todos e até dia 11, sim.
Muito obrigado.
Meu amor vem de longe, de lá da serra. Meu amor vem cansado de tanto andar. Ouve pelo caminho a voz da terra e sonha na distância que vai voltar. Meu amor é o vento que sopra forte e para lá do tempo ele vai partir. Meu para onde for também quero ir. O vento do norte beijou com voz, quis sonhar a terra, encher as mãos.
Carla Pires, que vai estar no Teatro Paul-Éluard em Besançon no dia 11, mas há que referir que este teatro transformou-se pura e simplesmente na Casa do Fado, nem mais nem menos, na sexta-feira, dia 10, às 20h30, Ricardo Ribeiro, depois no sábado, dia 11, às 18h, Lina e Raul Refri, e depois, no mesmo dia, sábado, às 20h30, com Carla Pires. E vamos deixar Besançon, vamos nos aproximar mais de Paris, mas desta feita com música clássica. Estamos a ouvir, é uma composição de João Viana da Mota, que é João Viana da Mota, peço imensa desculpa, estou a tentar encontrar aqui os meus problemas, e ao piano está João Costa Ferreira, ao piano, mas igualmente em direto via telefone, João Costa Ferreira, muito obrigado, Ferreira, por estar em direto connosco.
Olá, Arthur, é que agradeço o convite.
Muito obrigado. Ora, este título é Offense, é extraído de Souvenir Opus 7. Penso que desta vez não me enganei. Ora, precisamente no dia 10, como quem diz, dia de Portugal, Camões, das comunidades portuguesas, e ainda no âmbito da temporada cruzada França-Portugal, um concerto de piano a quatro mãos, com Bruno Beltoise, na Maison de l'Île de France, na cidade internacional universitária de Paris. Eu digo bem, Maison de l'Île de France não é a Casa de Portugal, que as coisas estejam compreendidas, não é?
Sim, aliás é preciso sublinhar isso porque eu já recebi algumas mensagens de pessoas que me disseram lá nos encontramos na Maison du Portugal e eu tive que sublinhar que é, portanto, é a Maison de l'Île de France. Mas é realmente na cidade universitária, no mesmo sítio, mas há lá várias maisons. Tem que ir ter à Ile de France às 20 horas, no dia 10 de junho, na próxima sexta-feira.
Bom, mais uma vez, esse duo, como eu chamo, talvez impropriamente, quando se fala de música clássica, com Bruno Beltoise, piano a quatro mãos, diálogos. Diálogos que são as obras que vocês vão interpretar, que vai haver um diálogo entre elas, entre os compositores?
Sim, este projeto, na verdade, nasce da ideia de um duplo disco que nós vamos lançar em breve e, portanto, este concerto será também já uma espécie de pré-apresentação desse duplo disco que se chama Diálogos. E nesse duplo disco o conceito é reunir obras portuguesas, francesas e uma belga. E na medida em que este ano portanto, está ainda a acontecer, até o mês de outubro, a temporada cruzada França-Portugal 2020, decidimos, portanto, reunir obras de compositores portugueses, sobretudo obras que nós pedimos para comporem especificamente para nós, e obras de grandes compositores franceses, do período romântico e moderno, que vão, portanto, figurar nesse duplo disco. Incluímos também uma obra de um belga, que o compositor é Jean-Pierre Deleuze, a obra chama-se Mère Morte, uma obra que foi composta em 1986, num estilo muito influenciado por compositor francês Ravel, mas também pelo compositor russo Scriabin. E a inclusão da obra deste compositor belga neste projeto dos diálogos pretende representar, de certa forma, o quartier européen de Bruxelas, enquanto símbolo de aproximação e união dos povos, que são os valores celebrados pela temporada e que traduzem no diálogo que dá o nome a este projeto discográfico. Portanto, há um diálogo que tem vindo a ser promovido com esta temporada entre a França e Portugal. E por isso é essa ideia que está ocorre no coração, no centro deste projeto. Portanto, este recital, este concerto que vamos dar agora no dia 10, é já uma pré-apresentação deste duplo disco, onde dialogam, digamos assim, compositores portugueses dos nossos dias, mas também Viana da Mota, que já não está entre nós, e compositores franceses, com obras de Fauré, obras de Florent Schmitt, Camille Saint-Saëns.
Ora, falou de José Viana da Mota. Uma pergunta indiscreta, ninguém nos está a ouvir, José Costa Ferreira. Ninguém nos está a ouvir. Precisamente, quantos anos é que está a trabalhar na obra do José Viana da Mota? Há quantos anos?
Eu comecei a trabalhar na sua obra no âmbito do mestrado em investigação que fiz na Sorbonne. Comecei a trabalhar, portanto, no mestrado em 2023, faz agora praticamente 9 anos. Que tenho trabalhado na obra dele. 2013. E, portanto, já há 9 anos para cá, tenho trabalhado na obra no sentido de reabilitar a sua obra para piano, isto é, pegar nos manuscritos que se encontravam, costumo dizer, nas gavetas poeirentas da Biblioteca Nacional de Portugal, quer dizer, que ninguém lhes pegava, foi pegar aquilo, tirar-lhes o pó e dar-lhes vida. Ou seja, editá-las, publicá-las e dá-las a conhecer também gravando-as em disco, não é? Que assim chega a um público mais alargado, na medida em que o público em geral não lê forçosamente música, mas ouvir um CD, pronto, é uma outra forma de dar a conhecer ou de vivificar este património que tem vindo a ser esquecido, menosprezado.
Aliás, o extrato que ouvimos há instantes faz parte também de um dos seus discos. Agora, avancemos um bocadinho. Nós tínhamos falado na Universidade da Sorbonne, o doutoramento, bom, vimos que foi aceito e isso tudo, mas concretamente eu acho que bom, isto também foi o trabalho. Isso vai servir de base, pode servir de base a muitos músicos, a muitos historiadores da música, ou esse trabalho que fez esse doutoramento na Sorbonne?
Sim, sem dúvida. O que eu, para já, sublinharia é o facto de um doutoramento, todo o caminho que é necessário fazer para obter, são vários anos de investigação, a escrever, a consultar imensos documentos, todo esse caminho já é em si um enriquecimento pessoal, não apenas pessoal para mim, porque aprendi imenso, fiz imensa investigação, descobri imensas coisas, mas também um enriquecimento da comunidade científica da área, ou seja, da musicologia, porque trouxe saber. Também é um enriquecimento no sentido em que todo este processo envolveu, como eu dizia há pouco, a publicação de várias obras que nunca tinham sido publicadas, portanto, obras inéditas. Há todo um enriquecimento que é feito no percurso, na realização de um doutoramento. Portanto, já aí há esse lado bastante positivo. Depois, o facto de ter o diploma, obviamente, abre acesso a uma carreira universitária, eventualmente, se essa for a vontade de uma pessoa doutorada, na área da música. Para além disso, também traz prestígio, uma vez que na área da música, na área da performance, na área da execução instrumental, uma vez que o músico, artista, executante, vive muito também de uma imagem que se cria em torno e que para ela participam várias coisas, como a obtenção de prémios, a obtenção de concursos, a gravação de discos, para além disso tudo também as habilitações académicas. Portanto, obviamente que um doutoramento poderá também abrir portas na área artística, em salas de espetáculo, pode ser uma mais-valia, obviamente.
Sim, e sobretudo para que seja realçado o seu trabalho, assim como do Bruno Bautasa, a dar a conhecer a música dita erudita portuguesa, a música clássica, chamemos como quiserem. João Costa Ferreira, muito obrigado. Dão-nos encontro então na Maison d'Île-de-France, na cidade universitária internacional, dia 10 de junho, às 20 horas, concerto de piano a quatro mãos. O tema é Diálogos com Bruno Bautasa. Muito obrigado pela sua disponibilidade e até muito breve então.
Muito obrigado, Artur.
Muito obrigado. E nós, obrigado também ao Manuel Alexandre, evidentemente, não posso esquecer, e contamos voltar aqui na próxima semana. Fica aqui um cheirinho do segundo tema do compositor José Viana da Mota, o piano João Costa Ferreira. Remerciement. É isso que eu faço aos nossos ouvintes.